você vai ser minha outra vez. Amada minha, espere por mim. Amada minha, não vivo sem ti. Amada minha, te quero tanto. Amada minha, eu morro por ti. Tiller Talent.
Sete horas e 45 minutos.
Isso é Grupo Solto.
É a moça do rodeio.
Hoje eu vou pro rodeio. Passei toda semana esperando pra encontrar contigo. Tô pronto pro torneio. Só pra ver este lindo sorriso, eu vou firmar o braço numa maragata bem certeira no teu coração. Te prepara que logo à noite te conquisto de laço com a armada desta paixão. É a mais linda moça do rodeio. Hoje danço com ela o baile inteiro. O laço perfumado que me pialou foi o sorriso dela que me conquistou. É a mais linda moça do rodeio. Hoje danço com ela o baile inteiro. Foi de laço comprido que ela laçou. O coração desse campeiro se apaixonou. É a mais linda moça do rodeio. Hoje danço com ela o baile inteiro. O laço perfumado que me pialou foi o sorriso dela que me conquistou. É a mais linda moça do rodeio. Hoje danço com ela o baile inteiro. Foi de laço comprido que ela laçou. O coração deste campeiro se apaixonou, se apaixonou.
7:52.
Você me fez ver de olho no olhar, que dama com coração só tem no baralho. Judiou de mim em ter terminado. Falou que era pro meu bem, bem o caralho. Como é que fica bem sem meu bem? Eu vi minha flor virando saudade. Eu não morri de amor, mas de beber tô quase. Depois de você, eu nunca mais amei nem fui amado. Torcer pra frente a minha vida.
Falou que era pro meu bem.
FM, a sua companhia em todos os momentos. Há 22 anos no ar, fazendo parte da sua vida.
Rádio Comunitária, sintonia e paixão no ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode crer, pode ver. A comunicação feita por você. Sintonia e paixão.
Você está precisando trocar o seu óculos de grau? Então a solução é a Joalheria e Ótica Confiança, onde você encontra uma completa linha de armações das principais grifes nacionais, óculos solares com proteção UVA e UVB, além daquela lente que com toda certeza vai ajudar em suas necessidades visuais. Na Joalheria e Ótica Confiança, você encontra ainda joias em ouro e prata, alianças de compromisso e noivado e aquele relógio de pulso que eternizará momentos com quem você ama. Venha conferir nossas condições facilitadas em até 12 vezes em todos os cartões. Joalheria e Ótica Confiança, Rua do Comércio 790, no centro de Frederico Westphalen.
Para, não fala, que solteiro cê tá bem melhor. Fazem 20 e poucas horas. Já vou dizendo, se prepara pro pior. Quando cê ver o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pra onde correr, vai tá de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer. Solteiro, cê tá bem melhor. Terminamos fazem 20 e poucas horas. Já vou dizendo, se prepara pro pior. Quando cê ver o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pra onde correr, vai tá de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer.
Horas.
Rio da Serra, campesinos, gitanos.
Eu trago comigo um canto serrano que até o fim do ano. Eu trago comigo o som dos gaitões. dos pinheiros vivia tocar. Eu trago comigo o cheiro da terra, onde o touro berra pra longe escutar.
Comunitária FM, a sua companhia em todos os momentos. Há 22 anos no ar, fazendo parte da sua vida.
Rádio Comunitária, sintonia e paixão no ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode crer, pode ver. A comunicação feita por você. Sintonia e paixão.
Rádio Comunitária FM 87.9 ZYU 347. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. A comunicação feita por você.
Primeira hora, as principais informações do seu dia. Rodrigo Dávila.
Oito horas da manhã, mais 7 minutos, 8 e 7, bom dia. Está no ar a primeira hora, edição desta sexta-feira, 15 de maio de 2026. A partir de agora, as principais notícias, as principais informações. Vamos destacar para você o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Eu sou Rodrigo Dávila, a temperatura nesse momento, bem diferente dos dias anteriores nesta semana, já é considerada amena, 14 graus. Isso comparando com as mínimas que tivemos essa semana, foi uma semana gelada, pelo menos nas manhãs. Sexta-feira de muitas repercussões nas notícias da semana. Fique com a gente. Informações da política, economia, bem-estar, saúde e cultura. E é claro, futebol. O Grêmio avançou na Copa do Brasil. As oitavas de final com surpresas. A Chapecoense eliminou o Botafogo. O Vitória mandou para casa o todo-poderoso Flamengo. Essas e outras informações depois de um rápido intervalo. Primeira hora está no ar e volta já.
Rádio Comunitária FM de Frederico Westphalen desempenha importante papel para a comunicação regional. E você pode contribuir para que possamos seguir com nossas produções de qualidade. Por meio da chave Pix, comunitaria@comunitaria.com.br, você pode contribuir com qualquer valor e ajudar o jornalismo comunitário responsável e democrático. Repetindo Pix, comunitaria@comunitaria.com.br. Contribua e ajude a Rádio Comunitária FM a manter o seu dever social com a comunidade.
De uma ideia nasceu a união. Da união nasceu a energia que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê luz, energia que aproxima. Crê luz, uma ideia que ilumina.
Crê luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crê luz, uma ideia que ilumina.
Em cada gesto, uma prova de carinho. Super Bertolete e você juntos todos os dias. Cada dia uma alegria de poder estar contigo. Economia, melhor preço, variedade. O melhor atendimento e qualidade. Super Bertolete e você juntos todos os dias.
Olá, olá, amigos ouvintes. Em nome de toda a equipe da Clínica Dente e Dente, nós queremos deixar um recado especial para você. Se você quer fazer o seu tratamento dentário, não deixe para amanhã. Invista em você hoje mesmo. Hoje é o dia certo. Ligue aqui, mande um recado para nós, que nós já vamos atender você e tirar todas as suas dúvidas. Você merece ter uma dentição saudável para você ter melhor qualidade de vida e poder ter um melhor convívio social. Lembre-se sempre, a nossa saúde começa pela nossa boca e investir em saúde bucal é investir em você mesmo. Um forte abraço e estamos aqui aguardando a sua ligação.
A Rádio Comunitária FM de Frederico Westphalen desempenha importante papel para a comunicação regional. E você pode contribuir para que possamos seguir com nossas produções de qualidade. Por meio da chave Pix, comunitaria@comunitaria.com.br, você pode contribuir com qualquer valor e ajudar o jornalismo comunitário responsável e democrático. Repetindo o Pix, comunitaria@comunitaria.com.br. Contribua e ajude a Rádio Comunitária FM a manter o seu dever social com a comunidade.
Horas da manhã, mais 14 minutos, 8 e 14, informações da manhã desta sexta-feira. Vamos a elas, hoje dia 15 de maio de 2026. Saldo do FGTS poderá ser usado no novo Desenrola.
A partir do dia 25 de maio, os trabalhadores poderão consultar o saldo do FGTS disponível para ser utilizado no programa de renegociação de dívidas Novo Desenrola. A medida permitirá o uso de até 20% do saldo do fundo de garantia ou até R$ 1.000, prevalecendo o maior valor para amortização ou quitação de dívidas em atraso. As instituições financeiras têm até 30 dias para formalizar os contratos com os trabalhadores e registrar as informações nos sistemas da Caixa Econômica Federal. A estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego é de que até 8 bilhões e 200 milhões de reais do fundo possam ser utilizados para renegociação de dívidas por meio do programa. Da Rádio Nacional em Brasília, Sâmia Mendes.
8h15, vamos a mais informações. Primeira hora no ar aqui na Rádio Comunitária FM. No 87.9, também no comunitaria.com.br. STF valida lei que institui igualdade salarial entre homens e mulheres.
O plenário do Supremo Tribunal Federal validou nesta quinta-feira, por unanimidade, a lei que institui a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. A decisão foi tomada no julgamento de três ações sobre o tema, relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. A norma obriga empresas com mais de 100 empregados a divulgar salários e critérios remuneratórios em relatórios semestrais enviados ao Ministério do Trabalho e Emprego. Para o STF, a lei é constitucional e atua no combate à discriminação de gênero e na promoção da igualdade de remuneração. Segundo o regulamento aprovado, uma vez constatada a desigualdade salarial, as empresas devem elaborar um plano de ação para corrigir as diferenças, com metas e prazos, sob pena de multa. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, pela legislação brasileira, é dever do empregador impedir a discriminação de gênero.
Você tem, pela legislação, o dever normativo de uma conduta positiva. Qual conduta positiva? Impedir a discriminação. Não, eu não quis discriminar, eu pago diferente homens e mulheres, porque eu acho que sempre foi assim. Não, você tem o dever normativo de equiparação.
única ministra da corte, Carmen Lúcia, defendeu que o princípio constitucional da igualdade deve ser entendido como uma dinâmica de igualação, ou seja, uma ação permanente do Estado e da sociedade em busca da efetiva igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.
Nós, mulheres, Vossa Excelência acaba de lembrar, quase 52% das trabalhadoras brasileiras ganhamos menos em geral. E quando ganha mesmo igual, e aqui estamos falando apenas da remuneração, continuamos a ter outros calvários para ter que fazer face. Então, se for passar a régua com uma interpretação estática do princípio da igualdade, continuaremos igual. Se a gente pensar nessa igualdade como uma dinâmica, como uma igualação constitucionalmente estabelecida, uma ação permanente, esta lei se enquadra perfeitamente ao objetivo da República.
Ao fim do julgamento, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, publicou o comunicado em que afirma que a decisão do STF representa uma vitória para as mulheres brasileiras e para a construção de um mercado de trabalho mais justo e igualitário. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Vamos a mais informações, 8 horas da manhã, 18 minutos, 8 e 18, 14 graus é a temperatura. O STF tenta, há algum tempo já, ouvir o deputado Mário Frias sobre repasses a filme de Bolsonaro.
O Supremo Tribunal Federal tenta intimar o deputado federal Mário Frias, do PL de São Paulo, a prestar esclarecimentos sobre irregularidades de emendas parlamentares para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mário Frias é produtor executivo da obra. O ministro Flávio Dino recebeu a denúncia de que R$ 2.600.000 de emendas parlamentares foram destinados para uma ONG presidida por Karina Gama, que está à frente da produção do filme. Oficiais de justiça tentaram notificar o deputado 3 vezes, mas não tiveram sucesso. A Agência Brasil não conseguiu o retorno de Mário Frias sobre o caso. Envolvidos na produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, negam que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tenha repassado recursos para a obra. Áudio divulgado pelo site Intercept Brasil nesta quarta-feira mostra o senador Flávio Bolsonaro cobrando de Daniel Vorcaro o repasse de R$ 134 milhões para pagamento da produção deste filme.
Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. Como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim.
Segundo a reportagem, Vorcaro repassou R$ 61 milhões em parcelas entre fevereiro e maio de 2025 para Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. O senador admitiu que cobrou de Vorcaro o repasse de dinheiro, alegando que havia um contrato para a produção do filme. Flávio Bolsonaro afirmou que se tratava de patrocínio privado e que não teria oferecido vantagens em troca.
Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme.
Nessa quarta-feira, o deputado Mário Frias negou o repasse de dinheiro de Vorcaro para a obra. Frias também afirmou que Flávio Bolsonaro não tem qualquer sociedade no filme e teria apenas cedido direitos de imagem da família para a produção. A produtora norte-americana do filme, a Go Up Entertainment, afirmou em nota que não recebeu um centavo de Daniel Vorcaro para o longa-metragem. A empresa também disse que não pode divulgar quem investiu na produção por ter acordo de confidencialidade. A reportagem do Intercept mostra que as transferências de Vorcaro teriam ido diretamente para um fundo gerido por Paulo Calisto, advogado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O ex-parlamentar fugiu para os Estados Unidos após uma investigação aberta contra ele pelo STF. A quebra de sigilo de Daniel Vorcaro foi autorizada pelo Supremo. A Polícia Federal investiga a relação do banqueiro com políticos no inquérito que apura as fraudes de R$ 17 bilhões cometidas pelo Banco Master. Vorcaro está preso em Brasília e negociando uma delação premiada. A reportagem tentou contato com as defesas de Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, mas não teve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Rocha.
8h22, 8 horas da manhã, mais 22 minutos. É um período, e os dados mostram isso, de aumento dos casos de síndrome respiratória aguda.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em todo o Brasil. Essa elevação é causada pelo vírus sincicial respiratório que vem atingindo, na maioria das vezes, crianças menores de 2 anos. A informação é da nova edição do Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. Os dados levam em consideração o período de 3 a 9 de maio. Apesar dos casos de vírus sincicial respiratório terem aumentado em todas as regiões do país, alguns estados apresentaram queda ou interrupção, segundo a pesquisadora do Boletim Infogripe, Tatiana Portela.
Os casos de SRAG por VSR têm aumentado, né, em estados de todas as regiões do país, mas já apresenta um sinal de interrupção do crescimento ou queda em boa parte da região norte e também em alguns estados do centro-oeste. Já as hospitalizações por influenza A continuam aumentando em todos os estados da região sul e também em alguns estados da região norte e sudeste do país.
Tatiana Portela destaca que a principal forma de se prevenir contra os casos graves dessas doenças é a vacinação.
Esses casos de SRAG que a gente monitora aqui no Infogripe são os casos graves, né, tanto pelo vírus da influenza A quanto pelo VSR. E esses casos, eles podem ser prevenidos, né, por meio da vacinação. Então, a gente tem a vacina contra o VSR disponível no Sistema Único de Saúde, que é uma vacina que é aplicada nas gestantes. Elas têm como papel proteger os bebês, né, as crianças pequenas, por pelo menos os 6 primeiros meses de vida.
O Ministério da Saúde realiza a campanha de vacinação contra a influenza até 30 de maio, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A região Norte vai ser contemplada com a campanha no segundo semestre deste ano. Até o momento, foram registrados mais de 57.800 casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país. Desses, 26 mil tiveram resultado laboratorial positivo. Com supervisão de Roberto Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
8h24, 8 horas da manhã, 24 minutos. Vamos a mais informações, a outros destaques. Olha, a Caixa identificou 158 cadernetas de poupança abertas por escravizados.
Um acervo de 14 mil documentos com mais de 150 anos que pode revelar parte da história de pessoas escravizadas no Brasil. Um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro contra a Caixa Econômica Federal, a partir de uma representação do quilombo Raça e Classe, já permitiu a identificação de 158 cadernetas de poupança abertas por escravizados no acervo histórico do banco. No entanto, o MPF considera que o levantamento é limitado e não traz informações essenciais, o que compromete o resultado, afirma o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Adjunto no Rio de Janeiro, Júlio Araújo.
Nós constatamos que existe um arquivo enorme, um acervo enorme, que não está devidamente organizado do ponto de vista arquivístico, merece tratamento. A grande questão sobre as economias, sobre o uso do pecúlio, né, naquela época, é que não basta analisar as cadernetas de poupança. É necessário analisar também os livros de conta corrente, que eles vão dar um sinal importante sobre isso. E isso não é o MPF que está falando, pesquisadores importantes, como a pesquisadora Keila Grimberg, coloca, né, a necessidade de ir além das cadernetas de poupança. O trabalho é importante, mas precisa ser bem feito, com metodologia adequada, né? E isso não foi informado. A Caixa informou um número, mas não disse como chegou esse número, como que isso foi identificado.
Diante das inconsistências, o MPF determinou que a Caixa apresente informações detalhadas sobre a equipe envolvida na pesquisa e a metodologia adotada. A instituição também deve indicar a quantidade de livros de contas correntes existentes no acervo. Para a dirigente nacional do quilombo Raça e Classe, Maristela Farias, o que importa não é a quantidade de contas abertas por pessoas escravizadas, mas a reparação histórica pelas vidas negras.
A lógica é a reparação pela sociologia, pela mudança de fim do racismo no país e no mundo. Os judeus foram reparados, os japoneses foram reparados, né? E como recentemente a própria ONU declarou que esses crimes de guerra são ainda menores que o crime da escravidão, né, pelo tempo que durou a escravidão, foram mais de 300 anos de exploração, de opressão, de violência. E a gente também avalia que são crimes continuados, porque a gente percebe que esse processo ele acaba se dando até os dias de hoje.
Ela reforça a importância da memória e lembra da dívida do Estado brasileiro com os descendentes desses escravizados.
É justo e necessário para os negros e negras do Brasil que seguiram aí sendo marginalizados, discriminados, oprimidos e explorados pela sociedade do capital, que surgiu logo após a dita abolição, como também jogar a luz aí sobre contas correntes, né, de escravizados de todas as formas de controle social pela violência física, psíquica, moral, cultural, econômica e social. Então, para a memória histórica, de fato, o Estado brasileiro tem uma dívida com os afro-brasileiros e nos enquadramos aí na verdade e na memória histórica dos 388 anos de escravidão, onde deixou marcas aí na história do Brasil e na vida da população negra brasileira.
Em nota, a Caixa informou que a conservação, guarda e pesquisa no acervo histórico da instituição é um processo contínuo e permanente, efetuado por equipes multidisciplinares. Disse ainda que as pesquisas em outras tipologias documentais, como livros de contas correntes, estão em andamento e serão reportadas oportunamente na forma da legislação pertinente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
8h28, 8 horas da manhã, mais 28 minutos. Tempo bom em Frederico Westphalen. Vamos a mais informações, a outros destaques nesta manhã de sexta-feira, agora com as notícias internacionais.
A tensão no Oriente Médio ganhou novos capítulos nesta quinta-feira. Durante o encontro do BRICS na Índia, o chanceler iraniano acusou os Emirados Árabes Unidos de participarem de ataques contra o Irã durante a guerra recente na região. Teherã afirma que o território dos Emirados teria sido usado em operações militares. O governo emiradense negou o envolvimento. Enquanto isso, Israel e Líbano retomaram negociações em Washington para tentar manter o cessar-fogo entre o exército israelense e o Hezbollah. Mesmo com a trégua, novos ataques deixaram mortos e feridos nos dois lados da fronteira. Em Cuba, a crise energética se agravou e provocou protestos em Havana. Moradores fizeram panelaços e cobraram o retorno da energia elétrica em bairros que enfrentam apagões de até 20 horas por dia. O governo cubano afirma que as reservas de diesel e óleo combustível se esgotaram por causa das sanções americanas. A situação afeta transporte, comércio e serviços essenciais. Em meio à pressão dos Estados Unidos, Havana disse que está disposta a discutir uma ajuda humanitária de US$100 milhões oferecida por Washington. Nos Estados Unidos, 11 pessoas sobreviveram à queda de um avião bimotor no mar próximo à costa da Flórida. A aeronave vinha das Bahamas quando sofreu uma possível pane no motor. Passageiros e um tripulante conseguiram escapar e ficaram cerca de 5 horas à deriva, agarrados às boias. O resgate foi feito pela Guarda Costeira Americana, com apoio de uma aeronave militar que participava de um treinamento na região. Todos foram resgatados com vida. Autoridades classificaram o caso como um milagre. Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo de 2026, o governo dos Estados Unidos flexibilizou as regras de entrada para torcedores de 5 países africanos. A Casa Branca suspendeu a exigência de uma caução de até US$15 mil para turistas que comprovarem a compra de ingressos para os jogos. A medida beneficia torcedores da Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal e Tunísia. Ao mesmo tempo, a participação do Irã na Copa segue incerta. A Federação Iraniana afirmou que ainda aguarda a liberação dos vistos para a delegação viajar aos Estados Unidos. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Maíra Guedes.
Oito horas da manhã, 31 minutos, 8h31. O Grêmio venceu ontem o Confiança pelo placar de 3-0 no Sergipe. Fez o seu dever, venceu um time que é muito mais fraco nesse momento do que o Grêmio, time da terceira divisão, lutando para não cair para a quarta. Fez o seu papel, já havia vencido por 2-0 na Arena, ontem venceu por 3-0. O Grêmio avança para a fase oitavas de final da competição. O técnico Luiz Castro falou depois do jogo, rapidamente, sobre esse momento do Grêmio, que agora é de virar a chave, né? Domingo tem o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir um pouco do que disse o técnico gremista em entrevista coletiva ontem no Sergipe.
Apesar do pouco tempo que temos para trabalhar, começa a ter que contactar com as duas estruturas que costumamos jogar, quer com linha de 5, quer com linha de 4. Isso traz outras dinâmicas à equipa, mas ela vai cada vez mais dominando as coisas e isso deixa-me feliz. Deixa-me também muito feliz hoje a passagem à eliminatória seguinte. Era um objetivo que nós queremos passo a passo tentar fazer coisas boas, como foi o caso do estadual, ganhar o estadual, passarmos aos oitavos da Copa do Brasil, e queremos continuar assim ao longo da época, ir melhorando a equipa, ir melhorando os resultados e fazer com que os pontos se somem. Agora o objetivo imediato é ir à Bahia e tentarmos ali conquistar aquilo que é o nosso objetivo fundamental, que é conquistar três pontos.
Luiz Eduardo Picão, da Bagé TV. Hoje um adversário um pouco mais fraco do que o Grêmio vinha enfrentando. E domingo tem outro jogo muito complicado contra um Bahia que está na parte de cima da tabela e o Grêmio tentando sair da zona de rebaixamento. Hoje o desempenho, apesar do resultado, não foi aquele que eu sei que o senhor gostaria do time. Aproveitou as chances que teve, mas não amassou o adversário. Isso te preocupa para os próximos jogos não ter essa dominância nos 90 minutos contra adversários que não são os mesmos que o Grêmio enfrenta no Campeonato Brasileiro?
A Copa do Brasil é fértil em resultados surpreendentes. Aliás, o ano passado é um facto, fomos eliminados pelo CSA e aquilo que acaba de dizer cai por terra quando nós falamos sobre estas coisas. Ainda temos mesmo nesta eliminatória equipas da Série A serem eliminadas por outras, divisão inferior. Portanto, isso é um facto. E nós passarmos a eliminatória de forma confortável com 5-0, acho que só posso dar os parabéns aos meus jogadores pelo que fizeram nos dois jogos e levaram a equipa à próxima fase.
O quanto, professor, o jogo de hoje tem a ver, tem ligação com o jogo de domingo contra o Bahia em Salvador? O senhor colocou em campo, por exemplo, hoje o Marcos Rocha, não tem o Pavon, é suspenso para o jogo do final de semana. É uma possibilidade. E gostaria de uma atualização também com relação aos problemas, né? O Gustavo Martins e o Balbuena se preocupam.
Claro que ficar sem, ao longo do jogo, sem três centrais, ficamos sem o Carmen, ficamos sem o Balbuena e ficamos sem o Gustavo. São problemas que foram problemas que se puseram ao longo do jogo. Agora, para o próximo jogo, já o Carmen está disponível e não estará disponível o Balbuena, certamente, porque ele sentiu, foi um aquecimento muito rápido para entrar em campo, não foi o tempo ideal, quando há precalços ao longo do jogo, como foi a lesão do Gustavo, não há muito tempo para aquecer e pronto, ele sentiu-se por isso. Eu penso, sem querer colocar-me na posição do Departamento de Saúde, que o Gustavo é recuperável e que o Balbuena talvez não.
Luiz, hoje o senhor escolheu uma escalação mais leve, né? Um time com jogadores mais técnicos, Enamorado, Mac, Thiago, Amuso, Bright White também, com uma característica diferente, mobilidade. Eles conseguiram apresentar aquilo que o senhor buscava dentro de campo? Isso pode ser um novo modelo para o Grêmio a partir de agora ou foi algo circunstancial? Gostaria que o senhor falasse sobre o Amuso também, porque teve uma polêmica essa semana, libera, não libera para a seleção. Como é que o senhor viu o comprometimento do Amuso hoje em campo?
Começo pelo fim da pergunta. O Amuso, eu falei com o Amuso, falei com a administração e falei com o selecionador do Gana. Portanto, o caso está totalmente esclarecido e toda a gente sabe, a administração e conversando com o Carlos Queiroz também, com o professor Carlos Queiroz, ficou claramente tudo no sítio, portanto não há polémica nenhuma. A polémica muitas vezes faz-se muito por fora e dentro não há venda, portanto não há. Está tudo resolvido. Sobre aquilo que é... aquilo que nós apresentámos hoje foi a mesma estrutura que fomos vindo a apresentar ao longo da época, até apresentámos a linha de 5. Dois volantes, um 10, o 3 na frente, uma linha de 4, e eu gostei da prestação de todos. Claro que quando se coloca dentro os jogadores
novos no 11, as ligações quebram aqui e ali, porque não estão totalmente identificados, é normal. Mas dentro daquilo que é o normal, eles acabaram por atingir o objetivo fundamental, que era passar a eliminatória. A eliminatória era alguma coisa que eu tinha dito, que era, penso que foi na última coletiva falámos, que eu disse o objetivo de curto prazo é passar a eliminatória. Depois, médio prazo, até ao final de maio, saímos do Z4 e ultrapassámos esta fase da Sul-Americana e passar. Portanto, o objetivo de curto prazo está atingido.
Visando o jogo do próximo domingo, o que mais te agradou especificamente? Você sai satisfeito com o jogo em campo e o treinador nunca fica satisfeito por completo. O que tu não gostou que tem que corrigir para domingo?
Vocês sabem que nós estamos num trabalho, eu já o disse, não os conto, um trabalho duro. É um trabalho em que estamos a colocar muita gente para dentro do clube, ainda não totalmente identificados, outros a adaptarem-se. Eu acho que é uma narrativa que eu vou tendo ao longo do... Mas é a verdade, eu não posso fugir dela. É verdade, é difícil. Agora, eu gostava que a equipa se consolidasse muito rapidamente e ficasse muito sólida rapidamente. Não tem sido possível. A equipa tem dado os passos. Dentro dos passos que tem dado, tem conquistado objetivos. Conquistou o estadual, conquistou agora a passagem aos oitavos da taça. Portanto, mesmo com essas dificuldades que eu sei que nós estamos a ter, nós vamos caminhando. Onde nós não nos sentimos tão confortáveis é na tabela. Estamos a 3 pontos, como eu já disse também, estamos a 3 pontos, mas uma época, olharmos para a época e sacrificarmos a época e olharmos que ela como totalmente negativa, porque estamos a uma vitória do 7º lugar, a 3 pontos, acho que é muito redutor. Acho que devemos olhar por um todo e eu continuo a Há uma coisa que eu acho que será sempre decisiva. Nós temos que ter a coragem, e sabemos que cometemos erros, sabemos que falhamos aqui e ali, mas vamos ter sempre a coragem de ir a jogo com o propósito de ter êxito. Isso, tenham a certeza.
Tá aí o Luiz Castro, né, falando sobre o Grêmio nessa fase da Copa do Brasil, que avança às oitavas. Ontem, a Chape eliminou o Botafogo, 2 para a Chapecoense, 0 para o Botafogo. A Chapecoense avança, tinha perdido o primeiro jogo ontem, uma festa muito bonita na Arena Condá. A Chapecoense avançou para as oitavas. O Corinthians venceu o Barra por 1-0 e também avançou o atual campeão. Nos pênaltis, o Atlético Paranaense venceu o Goianiense em Goiânia por 4-1, depois de empatar em 0-0 no tempo normal. 0-0 também foi o placar de CRB e Fortaleza. Como Fortaleza havia vencido por 2-1 o primeiro... Tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, o Fortaleza avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. Fase que essa será as oitavas de final. Quem não estará lá é o todo-poderoso Flamengo, que sucumbiu ao Barradão ontem. O Vitória, na Bahia, fez 2-0. Tinha perdido o primeiro jogo por 2-1. O Flamengo perdeu um caminhão de gols. O Vitória foi muito consistente, aguerrido, e venceu por 2-0 com o golaço do Eric, que é um dos pontas de muito boa produtividade do futebol brasileiro. Lá estão, portanto, os times nas oitavas, o sorteio dia 26 de maio, mas a fase oitavas é só lá no mês de agosto, depois da Copa do Mundo, depois da volta dos jogos do Campeonato Brasileiro. É só em agosto. 8h40, pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, o Internacional já vai a campo amanhã, às 18h30, no Beira-Rio contra o Vasco, querendo manter uma sequência de bons resultados. O Inter, que fora de casa tem conquistado pontos importantes, voltou a vencer dentro de casa recentemente o Fluminense, agora encara outro carioca. Internacional e Vasco amanhã, às 18h30, no Beira-Rio. O Grêmio tem uma parada muito dura contra o Bahia na Arena Fonte Nova, no domingo, às 16h, às 16h, Bahia e Grêmio.